até você. E a primeira coisa que a gente faz já no início do Temática é acionar a nossa unidade móvel, que está nas ruas e está pronta sempre para trazer assuntos de interesse de toda a nossa comunidade. O Ricardo Silva está na unidade móvel e nos traz essas informações. Ricardo, bom dia!
Oi, Rudimar, bom dia para você, para a nossa audiência. Pois é, nós estamos ao vivo aqui com a unidade móvel hoje para tratar e seguir tratando sobre a situação dos cães que moram na rua aqui em Lagoa Vermelha. Nós viemos até a clínica do veterinário Sérgio Domingues para falar sobre esse assunto com ele. Claro que a nossa unidade móvel tem sempre o patrocínio da Casa das Tintas. Comece o ano novo de cara nova, começou o ano de cara nova, a Casa das Tintas, porque reestruturou os espaços, modernizou o sistema de atendimento e apresenta agora para os clientes uma nova loja. Tudo para melhor lhe atender. Então visite e conheça a nova Casa das Tintas na Presidente Vargas, telefone 3358-5362. Também com a gente o Laboratório Vidal Pacheco. Chegou o aplicativo do Laboratório Vidal Pacheco. Agora você pode, então, consultar os resultados dos exames na palma da mão e é bem simples e rápido. Vá até a loja de aplicativos do teu celular e procure por Laboratório App. Em seguida, você digita Laboratório Vidal Pacheco e informa o usuário e senha que estão no protocolo de atendimento. É mais comodidade para você, então ligue 984-327022. Eu cheguei aqui na clínica do Dr. Sérgio, ele está em atendimento agora, né? Então, o Rudimar, a gente não sei se vai conseguir falar com ele nesse momento aqui. Mas daqui a pouco o objetivo é tratarmos, então, sobre os cães de rua e tentar entender um pouco da situação desses cães abandonados, o que, que isso significa para os animais e também para a nossa população.
Podemos ficar no aguardo, então, Ricardo, e podemos ir tocando a programação daqui, então.
Já está liberado.
Já está liberado?
No consultório.
Então tá ótimo. Então pode dar sequência aí ao nosso assunto. Fique bem à vontade.
Com licença, então, doutor Sérgio Domingos, que é veterinário, está aqui para conversar com a gente. Prazer falar contigo, então, Sérgio. E hoje, para a gente seguir tratando a respeito do abandono dos animais que moram nas ruas aqui em Lagoa Vermelha. A gente já conversou com a população, ouvimos a opinião de alguns deles, mas agora vamos, então, conversar com um profissional que, mais do que ninguém, pode nos explicar um pouco dessa situação. Como está? Bom dia.
Bom dia, tudo certo, prazer estar falando novamente nesse microfone. Me coloco à disposição aí dos questionamentos da rádio e da população.
Prazer é nosso em conversar contigo, Sérgio. E de maneira imediata eu já gostaria de saber de você da sua opinião a respeito desses animais que vivem na rua aqui em Lagoa Vermelha. Essa situação coloca em risco os animais, coloca em risco a população. A sua opinião pessoal a respeito disso, qual é, doutor?
Bom, como você bem sabe, é um assunto recorrente e polêmico, e nas últimas horas mais ainda, né? Mais polêmico ainda. É um problema da sociedade, não é um problema pontual de determinadas pessoas, de determinados profissionais ou de pessoas envolvidas. É da sociedade. Quando a sociedade se conscientizar que nós temos um problema e todo mundo precisa ajudar, talvez se resolva, porque, ou se amenize, quando eu não faço a minha parte abandonando o animal e sendo negligente, porque ninguém me obriga a ter um cachorro, eu pego ele de livre, espontânea vontade, e por motivos pessoais acaba abandonando, e aí você tem que resolver o problema, você tem que ir lá catar esse animal, recolher, acolher, alimentar, castrar, seja o que for. Então, eu sempre digo que parte do princípio da educação. Nós temos que ser mais educados também nesse sentido. As responsabilidades são de todos. Esses animais não caíram do céu. De algum lugar eles surgiram. De uma cadela que não foi castrada, de um proprietário irresponsável. Então, todo mundo vai ter que se unir, porque senão o problema, como por exemplo da violência, acaba batendo na tua porta. E os cães estão batendo na nossa porta, no comércio, no meio das praças, fazendo cocô, agredindo, mordendo, porque é da natureza deles, são seres irracionais, e se as pessoas acham que vai surgir pessoas do nada para tirá-los daí, as pessoas que estão ali envolvidas, principalmente, e eu quero aqui fazer um desabafo, já que estou na frente desse poderoso microfone, que a população saiba, mas isso veemente, de forma veemente. As pessoas envolvidas nas ONGs não ganham um mísero centavo para estar ali. Elas têm subsídio de algumas instituições para poder manter esses animais nas clínicas e nos abrigos, sendo que elas não pegam um centavo na mão referente a salário, a subsídio para elas. Então, são pessoas abnegadas de vontade própria e de paixão, movidas por paixão, abandonando o seu emprego, o seu dia a dia para se envolver nisso aí. Que as pessoas entendam muito isso. Todo mundo vai ter que se envolver um pouquinho no sentido desses cães abandonados na rua e negligenciados. E indo direto à tua pergunta, que é a do início, doenças envolvidas, como, por exemplo, uma delas, a raiva, né, transmitida numa mordida, numa arranhadura. Vai saber se esses cães foram vacinados ou não, se são protegidos ou não. E isso sim é perigoso, porque é uma zoonose, é uma doença. Se você contrair, se eu contrair, posso até, pode me causar uma doença tão grave até a morte. Transmissão de doenças nas praças, por exemplo, verminose, doenças infectocontagiosas, doenças relacionadas a problema de ectoparasitas, carrapatos, pulgas, que você vai levar teu filho na praça depois, ele vai brincar, ele pode ter contato no pé descalço, na mão que ele vai brincar. Esse é um dos fatores, né?
Tá certo. Existiria, doutor, algum lugar específico, então, para que essas casinhas fossem realocadas? Porque logo no início, quando esses abrigos foram instalados na praça, a gente não tinha tantas reclamações. Mas aí começou a passar o tempo e esses cães acabaram no centro, na avenida principal ali. A gente já ouviu relatos deles andando em 8 cachorros, sim, às vezes 6 cachorros reunidos. De alguma maneira, eles acabam formando um grupo, eles começam a sentir que aquele território é deles, doutor? Porque ontem ainda a gente vi um relato de um motoqueiro que ele foi mordido na perna por um desses animais. A gente pode explicar o comportamento desses cachorros mudando? Ele tende a mudar daqui para frente? Como é que funciona isso?
Eu não vejo dessa forma, porque esse acontecimento de forma pontual tinha uma cadela em cio envolvida. A reunião dos cães, normalmente, para eles se agruparem de forma de matilha e tal, é uma coisa que acontece na natureza, mas ali não vejo isso. Tinha uma cadela em cio que casualmente está no consultório já, a ONG recolheu, está conosco e vai ser castrada no dia de hoje ou amanhã. E a reunião era em função de ter um animal em cio, e esses cães foram se agrupando devido ao instinto, né? E, consequentemente, as artes vêm junto, correr atrás de motoqueiro, se um avança, outro vai atrás. Acho de forma totalmente pontual. Não tem a ver com esses cães que estão sendo assistidos pelo comércio, por pessoas do centro, com casinhas, não são esses. Até porque eu estava vendo uma cadela que mora aqui na frente do Ouro, do restaurante. Ela estava na casa dela, não envolvida, não era uma delas, não estava no bando, né? Então, me parece, nesse caso, exatamente, em função do cio da fêmea, de uma cadela que está na rua, que deve ter um dono e que foi negligenciada e que está perambulando em cio. Primeiro, não deveria estar perambulando. Segundo, deveria ser castrada para não... E se saísse por uma eventualidade, ninguém está livre de extraviar seu animal, castrada, identificada, né? Até se fôssemos um pouco mais além, até com chip, né? Mas não vou ir tão longe, mas pelo menos não andasse na rua, né?
Tá certo. Os cachorros, como o senhor falou, estão no papel deles, né? Do instinto deles, então, fazer o que eles fazem, às vezes até avançar nas pessoas. Mas existe alguma orientação, então, para o humano, para que tome alguns cuidados para evitar esse tipo de situação?
Bom, a gente sabe que pelo instinto deles, correr atrás de roda, pneu de carro, de bicicleta, de moto, é uma coisa que atrai. Aí o instinto faz com que eles se agitem e acabem querendo agredir. De forma preventiva, estamos com o problema que as pessoas evitem essa matilha, né? De passar perto, de fazer barulho contundente, muito próximo. Mas eu vejo que essa situação vai se resolver rapidamente, porque a partir do momento que não tiver animal em cio ali, eles vão se dissipar. Cada um vai para o seu lado. E esses cães, especificamente, que estão morando em casinhas, em abrigos que foram feitos de forma temporária, não tomam esse tipo de atitude. E se tomarem, aí sim as pessoas devem relatar para o poder público, chamar, trocar uma ideia com os responsáveis, não intimar, porque o pessoal da ONG está sendo intimado e eles não têm obrigação, eles estão fazendo de forma extremamente voluntária, comunicar o evento. Ó, determinado animal está agredindo, passa uma pessoa com criança, passa uma bicicleta. Aí esse animal vai ser avaliado se ele pode continuar ali ou não, porque a grande maioria desses animais são animais extremamente tranquilos. Esses que têm abrigo, casas que foram providenciadas. Ou mais são animais que vieram da periferia ou mesmo do centro de algum lugar, atrás de um cio, de uma cadela. E aí, por instinto, por estar ali um grupo de meliante junto, né, acaba fazendo arte. E essa arte, por ser irracional, às vezes uma mordida. Você, no instinto de se defender, por exemplo, eu ando muito de bicicleta, eles têm atração enorme, por isso pode te morder e você tentar se defender e acabar caindo, colidindo. Então tem que evitar eles, né? E até que isso se resolva.
E com relação às zoonoses que o senhor também colocava, que podem partir das fezes desses animais que estão na praça, existe também algum tipo de orientação para as crianças até que frequentam esses locais?
Assim, ó, uma coisa que eu queria novamente aproveitar o microfone é dizer que a tua liberdade acaba onde começa a minha. Então, eu sempre digo para que se conviva em harmonia a pessoa que adora o seu pet e a pessoa que não gosta e respeita. O limite é muito simples. Se eu vou levar o meu cão passear na praça, sempre com sacola para recolher as fezes, né? Que eu, é uma coisa que eu bato muito e volto a dizer que é uma questão de educação, né? Ninguém tem o direito de levar o cachorro, e às vezes são animais de porte grande, no passeio público esse animal acaba fazendo cocô e, poxa, e daí? Eu tenho que juntar, é uma responsabilidade minha. Nem todo mundo faz isso. Outra coisa que eu pessoalmente não concordo: a praça, lá na frente da rádio, misturar crianças com cães não me agrada, pelo lado profissional também, porque eu não sei se os cães que estão lá fazem controle de zoonose. E eu tenho aí a opinião que essas crianças, mesmo as pessoas, estão em contato direto, e aí entra também a questão da agressão. Muitas vezes eu vejo passeio de animais ferozes lá, pitbulls, e que são cães que eu adoro, mas tem pessoas que não entendem. E muitas vezes um acidente pode acontecer, uma brincadeira, e ser levado ao extremo. Então tem que dividir. Não acho que lá seja o lugar para levar cão. Teríamos que providenciar, quem sabe, né?
Principalmente ali porque tem um parquinho, né? E aí exatamente, trai mais criança.
Essa mistura não me agrada. Areia, cachorro, criança, no sentido de doenças. Eu estou falando, Deus do livre. Criança tem que ter cachorro e amar, e se for um cão bem cuidado, é por aí, no sentido de valorização dos animais, de estresse, de tudo. Então, essa mistura é que não me agrada, e aí sim proliferação de doenças tanto de ectoparasitas, como doenças internas, doenças que podem levar aí a doenças mais sérias.
Tá certo. O vereador Ranieri Bosa, que também tem uma ligação com esta associação que destinou as casinhas para os animais, também mandou uma mensagem que essa reunião de cães no centro não é novidade. Ele falou que também não está vinculada com as casinhas, e sim, como o senhor falou, com o cio desses animais. Inclusive, nos encaminhou uma foto aqui do dia 14 de junho de 2019, também uma reunião de cães, e nessa época não havia as casinhas. Pois é, então, uma discussão, um debate que está havendo aqui, que foi crescendo nesses últimos dias, não é? Principalmente nas redes sociais, de pessoas que são a favor e contra estes animais. Mas eu tenho certeza que com essas orientações a gente já vai poder tentar equilibrar, não é, esses dois pesos, dos humanos no centro junto com os animais. Sérgio, obrigado pela sua entrevista, a sua disponibilidade em atender a nossa reportagem aqui, e nós ficamos à disposição para a clínica toda aqui.
Sim. Eu, da mesma forma, me coloco e estou sempre à disposição da rádio e das pessoas que quiserem me ligar para trocar uma ideia. Acho isso hoje extremamente pertinente, e queria reiterar a questão das ONGs, né? Um pessoal abnegado que está fazendo um serviço quase heróico aí, que as pessoas entendam que são voluntários, são pessoas que tiram o seu tempo, não recebem um centavo para isso, para lutar contra, aí, a favor da causa animal e contra as injustiças que são tantas, né? Abandono, maus tratos e tal. E esse é o problema que eu acho que vai se resolver se cada um fizer, puxar um pouquinho na consciência, bah, meu cachorro está saindo, segura em casa, ajudar as pessoas, ligar, tentar da sua forma também ajudar, não deixar só aí para as outras pessoas resolver, a própria patrã, meu Deus, outras pessoas, assim, incansáveis, esses soldados que nos ajudam tanto, e faço o nome, o soldado Freitas é uma pessoa... queria dizer aqui que um herói, o Sargento Freitas, nessa causa, e me coloco à disposição 100%.
Tá certo, conversamos aqui com o Sérgio Domingues, que é veterinário, hoje tratando então sobre a saúde desses animais que estão na rua e também algumas orientações para a população que frequenta esses espaços. A nossa unidade móvel tem o patrocínio da Casa das Tintas e também do Laboratório Vidal Pacheco, Udmar.
Muito bem, Ricardo, muito obrigado pela participação, obrigado ao Ricardo, obrigado ao Dr. Sérgio Domingues, que está sempre disponível aí para nos atender e nos manter sempre informado e atualizado. Então, um bom trabalho e fica aí a sequência do assunto. É um assunto que não cessa, porque é uma preocupação que ainda está muito presente na nossa comunidade, a grande quantidade de cães soltos, principalmente na área central, mas também em todos os bairros da cidade, e que de uma certa maneira vem causando aí um certo transtorno à população. Muitas manifestações das pessoas nas redes sociais, no WhatsApp da tua rádio, também através do nosso telefone.